Passemos agora à nossa rubrica de artes. A Mayra La Salette falou com Jorge.
Eu já vivo em Portugal há quase 12 anos. Muita convergência, há muita gente de Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Portanto, acho que aqui é uma verdadeira plataforma para a música lusófona, digamos assim.
Falando agora um bocadinho de como tu chegaste ao patamar em que estás hoje, eu diria assim, é uma sensação que nós temos é que quase todos os cabralianos cantam, não é? E tu vens de uma família de músicos, portanto, quase que era também natural que isso fosse acontecer contigo. Tu sentiste algum tipo de pressão quando começaste a cantar?
Não, por acaso não, porque pronto, sempre tive muito apoio da minha família. E quando eu comecei a cantar também não havia aquela pressão de ter que ser cantor ou ter que seguir a área da música. Até porque o meu principal foco era sempre os estudos, era sempre a escola. E a música era mais um hobby. Depois, com o passar do tempo, é que foi se tornando cada vez mais o meu principal ofício, digamos assim. Mas não, nunca tive assim tanta pressão, porque a família também sempre apoiou e sempre soube me guiar dentro desse meio musical.
Achas que foi essencial teres um pai e um tio num grupo tão conhecido como os Tubarões?
Sim, pelas influências musicais, sim, mas também, pronto, por ter crescido também com a parte da minha mãe, também eles, é uma família de músicos também, então acabei por beber das duas partes, das duas fontes.
Era, portanto, inevitável, e parece que era também inevitável tu teres uma companheira que também canta. Como é que vocês gerem a vossa agenda de concertos, de shows, de eventos?
Não, até agora tem sido mais tranquilo, também porque, pronto, o projeto da minha namorada e da Cari está numa fase também de mudança e até este momento não tem tido assim uma agenda tão grande. Mas, pronto, em princípio deverá ser tranquilo porque os dois sabemos como é que funciona e sabemos que às vezes não é fácil, mas tem que ser.
Mas e qual é a tua principal motivação na carreira?
Há várias coisas que me motivam. A minha família, os meus amigos. Mas posso dizer que a satisfação e o carinho que eu tenho recebido dos fãs e o apoio que me dão e o feedback que me dão quando a cada música, a cada single, a cada álbum que eu lanço, é algo que me motiva muito e me faz trabalhar cada vez mais.
Qual foi a mudança que mais te marcou? Que foi a viragem?
Olha, como é que é dizer? É assim, o primeiro, nós começamos, quando eu falo em nós, que eu fazia parte de um grupo em Cabo Verde, nós começamos um bocado de brincadeira, como eu já disse, era um hobby, começamos a cantar na varanda de casa, mas muito rapidamente percebemos que poderia ser algo a ser levado mais a sério, porque o primeiro single, a primeira música que a gente gravou e lançou foi um verdadeiro sucesso, né? E aí houve uma mudança enorme em termos de reconhecimento, ou seja, andar na rua, as pessoas já abordavam, já pediam para tirar fotos, e numa idade muito, muito, muito tenra, né? Portanto, tinha 12 anos. Então foi uma mudança que eu tive que gerir e contei também com o apoio familiar, como sempre, mas foi algo que na altura me apanhou de surpresa.
Olha, estavas a falar dessa música que depois na ribalta, na altura, quando começaste, que é a música Voltar, e foi com o grupo TC, não é? Que Exato. Também já envolvia família e talvez amigos mais próximos. Tu disseste numa entrevista que Voltar foi a tua rampa de lançamento. Já pensaste, consideraste dar uma nova roupagem a essa música? Embora eu sei que é uma música que pertence a um grupo e não é só tua.
É assim, essa questão já foi levantada muitas vezes, mesmo nós dentro do grupo, dentro da editora, os fãs também perguntam, há muitas pessoas a perguntar, mas sabes que é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma música que marcou muita gente, que marcou uma geração, e é uma música que às vezes não é fácil mexer em coisas que já funcionaram e que já funcionaram tão bem. Então tem que ter muito cuidado. Claro que é uma coisa que a gente já pensou, é algo que a gente já pensou, mas a ser feito tem que ser feito com muito cuidado e muito bem pensado.
É, porque os fãs estão ansiosos. Quem era adolescente nessa altura ainda hoje canta essa música como se tivesse ouvido ontem, não é?
Mas estás a imaginar a fazer uma nova versão e fraudar a expectativa das pessoas? Ou...
Na realidade...
Isso é um risco.
Exato, é verdade. Antes, quando eu estava a pensar nesta pergunta, eu também estava a pensar no mesmo, que era... Bom, se eles fizessem, será que eu ia me sentir defraudada? Porque o meu ouvido gravou é uma coisa diferente, porque as memórias podem ser traiçoeiras, não é? Mas
é um risco, né? Pode ficar, tanto pode ficar melhor como pode ficar pior.
Eu não sei se pior seria a resposta. Eu acho que diferente.
Sim, há isso com certeza.
Sabes?
Com certeza.
E que certamente é algo. Exato, e que certamente é algo. É como quando nós ouvimos clássicos e que depois os próprios cantores trazem uma coisa diferente e tal, mas com a mesma letra. E às vezes é como aquela velha máxima: estranha-se, mas depois entranha-se, não é?
É algo que poderá acontecer, nunca direi não.
Tens também numa outra entrevista falavas que já estiveste no Campo Pequeno, já estiveste também no Coliseu, se eu não estou em erro. Que palco é que mais te marcou, e não tem que ser necessariamente em Portugal?
Uhum.
E que palco é que está no teu horizonte de desejos, não é? Qual é o palco que tu gostarias muito de pisar e que ainda não pisaste?
É sim, é inevitável também falar do Coliseu e do Campo Pequeno, principalmente do Coliseu, porque foi o meu primeiro grande concerto a solo, a minha primeira grande produção. Claro que há vários palcos, por exemplo, o Festival da Gamboa, que foi o primeiro grande festival que eu pisei, o Festival da Bahia, em Cabo Verde também, esses palcos marcaram muito e foram fundamentais para a minha caminhada. Mas o palco do Coliseu foi algo que me marcou muito, porque também foi um ponto de viragem na minha carreira. Foi a maior produção, ou a primeira grande produção que eu fiz com a minha equipa em termos de espetáculo, com bailarinos e luzes, efeitos e tem mais alguma coisa. Portanto, eu acho que posso, neste momento, é falar com certeza do Coliseu. E a seguir também o Campo Pequeno. Esses dois palcos são... Foram concertos que, com certeza, vão ficar na minha história.
E outros palcos na lista dos desejos, na to-do list?
Neste momento ainda estou a... Como é que ia dizer? Ainda estou a colher os frutos do Campo Pequeno. Ainda foi esse ano, é muito recente. Claro que há palcos que eu gostaria de pisar, mas... Neste momento preferia ainda falar do Campo Pequeno e das coisas que o Campo Pequeno me trouxe. E quem sabe mais à frente falar de outros palcos.
Que coisas são essas que o Campo Pequeno te trouxe?
A agenda ajudou muito na agenda. Tive a oportunidade de levar o concerto para vários outros pontos de Portugal e não só. Também poder marcar mais um passo e mais um degrau na minha carreira. É uma sala maior do que a do Coliseu e conseguimos escutar, entre outras coisas, poder estar com o público, poder ver que as pessoas continuam a apoiar o meu trabalho. Então foi um concerto também muito especial para mim.
Olha, de coisas especiais também podemos contar colaborações que tu tens muitas colaborações muito interessantes. Uma delas, que aliás toca imenso na rádio em Portugal, é a música com a Cuca Roseta. Vamos Fugir. Fala-nos um bocado dessa música, de como é que tudo foi criado.
Vamos Fugir é uma música que eu escrevi. Eu sempre achei que, pronto, sempre pensei que a Kizomba e o Fado pudessem resultar em algo bom. Sempre tive essa convicção. Então escrevi a música e enviei à Cuca Roseta. Ela ouviu, gostou, ainda bem que gostou, e pronto, foi a partir daí é a história. Ela foi ao estúdio, gravou, acho que a música acabou por ficar muito, muito bonita. A Cuca também deu um toque especial.
Fazer tudo em acaso, vamos conseguir, pode acreditar.
Tu, além de cantares e de compor, como acabaste de dizer, de escrever, também tocas?
Eu não gosto de dizer que eu seja... Eu toco um bocadinho de guitarra, não sou um guitarrista, ok? Mas toco um bocadinho de guitarra e gosto também de criar e compor algumas coisas no piano, mas não sou, com certeza não sou nem guitarrista nem pianista, sou cantor.
Confia na mim. Vamos fugir. Vamos fugir pra longe daqui, onde o sol se cruza com a lua e o céu toca no mar.
Que outros músicos fora do teu círculo são uma referência para ti?
Vários músicos. Olha, Djavan sempre foi uma escola para mim. Sara Tavares também, adoro o trabalho dela. Eu também acho muito R&B. Também bebi muito da fonte do Usher, Craig David, Stevie Wonder, Sting, entre outros. Há artistas também da nova geração cabo-verdiana, dos quais eu gosto muito, como a Mayra Andrade, LGBT Skilla, sei lá, são tantos nomes que se eu for dizer aqui, a entrevista nunca mais acaba.
E tu mencionaste aí uma diversidade de músicos, do rock ao R&B, ao hip-hop, de alguma forma, música cantada em português, em crioulo, em inglês. Achas que isso é algo essencial num músico?
Com certeza, com certeza. Eu acho que quando o músico consegue ser eclético e ouvir de tudo um pouco, isso só vai ajudar na arte que ele depois vem a criar, na música que ele vai fazer, porque todos os estilos têm as suas particularidades, e se um músico ou um compositor consegue ouvir vários estilos e apreciar vários estilos, depois isso reflete no que ele vai compor, né? Portanto, acho que é essencial ouvir géneros que não sejam dentro do estilo que o músico ou que esse compositor faz. Portanto, é uma mais-valia, sim.
Olha, vamos falar de números, que hoje em dia não há nada como os números, as redes sociais e os milhões de visualizações e de seguidores. E tu, com certeza, te podes orgulhar. Eu vi agora o teu Spotify e tens mais de 241 mil ouvintes por mês no Spotify. E uma das tuas músicas, que já foi até lançada há 5 anos, mais coisa menos coisa, é a música Uma Chance, que tens participação com o Ricky Boy e com o
Lonnie
Johnson, exatamente. Tem 27 milhões de visualizações.
Sim, para mim as plataformas digitais, aliás, a internet de uma forma geral, tem sido a plataforma, digamos assim, entre aspas, porque a internet permitiu-me que eu fosse independente e conseguisse fazer a música que quero e a música que gosto, e fazer as produções sem estar condicionado a nada. Portanto, para mim, a internet e todas as plataformas, não só as plataformas de streaming, não só o YouTube, mas também as redes sociais, são essenciais para a minha carreira. Essa música foi muito engraçada, porque nós estávamos no estúdio com o Lonnie Johnson, que também foi produtor do instrumental. Nós estávamos numa sessão em estúdio, né? À procura de beats para o projeto do Ricky Boy na altura, né? Então nós passamos para aí 4 horas em estúdio a procurar músicas para o Ricky, fizemos a música para o Ricky, e quando saímos sair para ir para casa, ele tinha uma pasta no computador aberta com vários beats. E eu, na brincadeira, ao calhas mesmo, escolhi um beat e disse: olha, Luni, mas eu gosto mesmo é deste beat, mas eu não, nem sequer tinha ouvido o beat. Ponho a música no play e começo a tocar. Tão, 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 tão. E eu viro-me para o Luni e digo: Luni, é mesmo esse beat. Daí, nós, mais uma hora e meia, já tínhamos a música pronta, gravada e pronta a ser editada.
Uau, e já tinhas a música escrita?
Nada. Escrevemos aquela hora, gravamos aquela hora. Uma hora e meia a música estava pronta.
Olha, daqui para a frente, o que é que tu tens na agenda?
É assim, neste momento estou mais focado em trabalhos no estúdio. Graças a Deus o verão correu muito bem, fiz vários concertos. A tour correu muito bem, ainda tenho mais algumas datas marcadas até o final do ano. Mas neste momento estou mais focado em produções, não só para mim, como também para os outros artistas da Brada Music. Temos várias coisas novas a sair em 2020. Então neste momento estou mais focado no estúdio, em preparar também o próximo ano e as coisas novas que vêm.
Os Estados Unidos têm uma comunidade luso-africana considerável e com certeza a comunidade gostaria de te ouvir aqui um dia. Para quando?
É assim, eu por acaso vou sempre aos Estados Unidos. No ano passado fiz este ano não fui, mas no ano passado fiz um concerto Strand Theater em Providence, e estou a preparar também um concerto para o Poland, se Deus quiser, e fazer uma sala grande, um concerto grande também nos Estados Unidos, e na altura, quem sabe, a gente possa conversar de novo e falar um bocado desse concerto.
Vamos sim, isso é ótimo. É uma ótima maneira de nós terminarmos aqui a nossa conversa. A promessa do George em conversar com a Voz da América aqui nos Estados Unidos para um grande concerto que nós esperamos estar lá, com certeza, a cantar e bater palmas pelo George. George, muito obrigada por esta conversa aqui com a Voz da América.
Muito obrigado. Obrigado por me receberem e sucessos para vocês também. Um grande beijo, um grande abraço a todos os ouvintes.
Obrigada, George. Foi George, o cantor cabo-verdiano, que é agora o dono dos palcos em Portugal.
Ninguém tem pra te fazer feliz, meu bem.